Muito bom dia, internauta do Portal Rondon. Esse é o seu podcast Diálogos, a Política e o Desenvolvimento do Oeste do Paraná em Debate. Hoje, nós recebemos aqui um convidado especial, né? Mais um vereador que vem aqui conversar com a gente. O podcast Diálogos ele é transmitido ao vivo pelo nosso site, pela nossa página do Facebook. E também pelo nosso canal do YouTube. A partir das 17 horas você encontra essa entrevista nos principais tocadores de podcast, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music ou no Cashbox. Vamos ao nosso bate-papo. Meu convidado de hoje é vereador em seu segundo mandato. Foi eleito suplente de vereador com 493 votos e assumiu a cadeira com a ida de portinho para a Secretaria de Indústria e Comércio. Seja bem-vindo ao Diálogos, vereador Paleta. Bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia, colaboradores do site Portal Rondon. E bom dia a toda a nossa comunidade rondonense.
É isso aí, gente. Um 23 de outubro, 23 de outubro nublado. E nós recebemos aqui na nossa redação o vereador Paleta. Paleta, é o seu segundo mandato na Câmara, né? Como suplente. Você assumiu como suplente na última legislatura e assumiu nessa novamente. Como suplente, quais são as suas avaliações e quais são as suas principais contribuições nesse segundo mandato?
Olha, Fernando, eu vejo bem positivamente e bastante produtivo esse início de mandato, tanto quanto a mim, como também aos outros vereadores. Percebe-se bastante produtividade, trabalho em alinhamento, bastante diálogo, e isso é importante no final para uma boa produção. Paleta tem vários pedidos, já várias sugestões ao Executivo, às secretarias em específicas, né? Também temos, junto ao Governo do Estado, através dos deputados estaduais, vários pedidos de emendas parlamentares que em breve virão. Então é o lado financeiro que vai ajudar o prefeito Márcio. Tenho também alguns pedidos já atendidos através do Executivo. Um deles, o mais importante, é aquela galeria pluvial que está sendo instalada na Avenida Rio Grande do Sul, entre o portal e o posto Tonin. Pedido esse que já fiz na legislatura passada e foi reforçado agora, é de extrema importância. Vejo que em breve ela estará concluída e estará solucionado aquele problema antigo lá.
Paleta, você acompanhou de perto aqueles dias turbulentos entre 2019 e 2020 em que a nossa política rondonense ela viveu talvez o seu pior momento na história, né? Nós tivemos vereadores presos, CPIs, uma situação de certa forma muito vergonhosa para a nossa política aqui em Marechal Cândido Rondon. Hoje, qual é a grande lição para você que estava lá, que viu as coisas acontecendo, que já era suplente, e quando você olha, vê o ontem e vê o hoje, qual é a grande lição?
Fernando, a verdade o que mostrou mesmo tudo isso foram as urnas nessa última eleição. Todos os vereadores que estavam na época nessa legislatura e foram candidatos novamente, sentiram nos números finais uma baixa. E uma boa parte dessa baixa dos números de votos se relaciona a esses conflitos. Mas eu vejo assim que com o passar do tempo, o Paleta, por um curto período, mas já com bastante experiência. Então, para mim, valeu muito ter passado por lá naquele momento, saí com bastante experiência e hoje eu consigo já trabalhar bem mais tranquilo.
E é isso, você começou falando aqui, Paleta, dizendo assim, não, a gente tem alta produtividade, está trabalhando em harmonia, tem diálogo, né? E aí eu queria te perguntar, as lições adquiridas no passado ajudaram a consolidar esse novo momento da política rondonense?
Sim, mas também em partes. Por que eu digo em partes? Os vereadores que vieram daquela legislatura percebem, né, que naquele não era o caminho. Então, tem que se traçar novos rumos. Se juntando aos vereadores que estão agora novos, na primeira legislatura, com bastante sangue novo para trabalhar, dá um resultado positivo para todos. Por isso que eu disse, trabalhar em conjunto para a produção final ser muito importante para a nossa população.
Letra se fez 492 votos, né? O PL elegeu dois vereadores, o Portinho foi então para a Secretaria de Indústria e Comércio e abriu então essa vaga para você assumir a cadeira de titular como vereador. Mas você chegou até aí pela diferença de um voto, né? A Clara Messia, que é a terceira suplente, a segunda suplente do PL, fez 492 votos, ou seja, um voto de diferença entre você e ela que te deu a cadeira de titular. Isso faz você valorizar ainda mais o voto recebido na urna?
Com certeza, Fernando. Eu tenho que agradecer especialmente, extremamente, aos 493 votos. E eu tenho, assim, guardado no meu coração que a amizade, o dia a dia, tem que ser verdadeiro. Porque um voto a menos, um voto a mais, faz muito a diferença. Então eu sempre digo muito obrigado a todos os 493, eu incluso, né? Muito obrigado. E também deixar um grande abraço a Clara Mércia, companheira de partido, contribuiu e muito com toda a legenda.
Quero dar um bom dia aqui para quem está acompanhando a gente, quero dar um bom dia para a Rose Winter, que está acompanhando aqui o podcast Diálogos ao Vivo, a Márcia Cristina também está acompanhando ao vivo. Eu agradeço a audiência de vocês, nós estamos conversando com o vereador Paleta, do PL. Atualmente na Câmara, Paleta, vocês estão debatendo o plano diretor. Como é que o vereador Paleta tem contribuído com esse debate?
Então, Fernando, na verdade é assim, Paleta hoje faz parte da Comissão de Justiça e Redação, como relator, junto com o presidente vereador Sauer e o membro Juca. Trabalhamos assiduamente aí, 4, 5 meses em cima desse plano diretor, para deixar o melhor qualificado possível. E todas as emendas que tem, sempre teve a participação do Paleta. Então, assim, vemos que de grande produtividade, chegando ao final, dando um âmbito geral, uma produção bem tranquila. Então, o Paleta participou muito nesse plano diretor, não faltei nenhuma reunião. E estamos aí, votamos agora os dois primeiros projetos, ainda falta uma votação. E se Deus ajudar aí, e tudo correr bem, até no final do ano estará concluído o nosso plano diretor.
É isso que eu ia te perguntar. Você vê essa possibilidade concreta, até o final do ano nós teremos o plano diretor aprovado? Os 7 projetos que fazem parte do plano diretor?
Possivelmente sim, Fernando. Há alguns ajustes ainda da parte interna, mas o trâmite está acontecendo e na medida do possível, que estando pronto cada projeto, ele vem para votação. Conforme o vereador presidente Pedro mesmo disse, a intenção de todos os vereadores é concluirmos esse ano o plano diretor.
Paleta, tem um outro debate que acontece na cidade, que é um debate que preocupa muito não só o rondonense, mas que preocupa todo o paranaense, que é o assunto do pedágio. Nós vamos ficar provavelmente aí um ano sem pagar pedágio nas praças já existentes, né? Vai um tempo para se fazer um leilão, a NTT ela atrasou o processo de instalação das 15 novas praças de pedágio. Já existe a concessão estadual para o governo federal, para que o governo federal faça essa implantação, mas ela foi adiada visto que é um debate que causa desgaste, né? E nós estamos pré-ano eleitoral, nós estamos a menos de um ano da eleição, então é natural que esse debate queira ser feito após as eleições. Entretanto, com o burburinho, com o avanço dessa pauta do pedágio, alguns grupos foram surgindo. Aqui na região surgiram 3 grupos, hoje eles estão reunidos em um só, que é o grupo Costa Oeste contra o Pedágio. Esse grupo lançou um abaixo-assinado. Nesse abaixo-assinado não consta a sua assinatura. Eu queria saber o porquê que você não assinou e como é que você avalia esse novo modelo do pedágio.
Então, Fernando, eu acompanho pouco as mídias sociais, porque a gente anda bastante no interior, mas enfim, eu já me pronunciei lá no início, junto com o vereador Rafael, onde nós fizemos um requerimento para envio de ofício ao presidente da República, pedindo a exclusão das 2 praças de pedágio da nossa região oeste. Então já caracteriza que o Paleta era contrário à implantação desses pedágios. Mas, em consequência, a gente percebe que é inevitável, provavelmente acontecerá a implantação desses pedágios. Qual que é a minha preocupação maior? que seja um preço justo, ou mínimo, para a nossa população, as pessoas que vão usar. A nossa região é bastante agrícola, muito produtor. Então, pode encarecer o insumo para semente, no caso, para o nosso produtor, como também pode encarecer toda a mercadoria que venha para a nossa região. Que seja, então, o mínimo possível o preço desse pedágio.
Hoje, como é que você avalia esse modelo? Você acha que esse modelo que foi apresentado recentemente pelo governo federal é o modelo ideal e vai dar esse mínimo que a gente está aguardando?
Olha, Fernando, é difícil dizer, né? Eu acredito até que, se é que ele vai ser implantado, como mesmo você disse, tem muita água para rolar por debaixo da ponte ainda. Então, eu prefiro aguardar até, provavelmente, após as eleições, para ver qual que seria a solução final para isso.
Então, tá certo. Já que a gente falou de eleições, eu quero perguntar para ti. O Márcio Raubel é pré-candidato a deputado estadual e tem mantido a sua candidatura na imprensa e tal. Inclusive, vai ser o meu convidado aqui do próximo sábado. Então, todos que estão assistindo, Márcio Halber, prefeito de Marechal Cândido Rondon, estará comigo aqui no dia 30, às 9 horas da manhã, participando do nosso podcast Diálogos. E aí ele tem mantido a pré-candidatura dele, e eu queria saber como é que você avalia essa pré-candidatura.
Excelente nome, né, Fernando? O prefeito Márcio demonstrou aí no primeiro mandato um potencial enorme de administração, né? Vejo ele também com uma popularidade muito boa ao entorno, aí na região oeste. Para nós seria excelente, prata da casa, possivelmente uma eleição, né? Mas eu sei também que o prefeito Márcio precisa avaliar muito bem. Ele teria mais 2 anos ainda para concluir nesse mandato atual, e ele provavelmente vai consultar a população para daí tomar a sua decisão.
Você sempre foi, na política, um fiel escudeiro do vice-prefeito Ila, né? Sempre esteve junto com ele, são companheiros de partido, ele é a principal liderança do PL. Se o Márcio renunciar para ser candidato a deputado, o Ila deve assumir. Você acredita que a cidade estará em boas mãos, comandada pelo Ila?
Ah, com certeza, né? Não é de agora, o Ila já tem muita experiência em política e em administração, inclusive. E há um diálogo muito bom entre o Márcio e o Ila. Eu acredito que sim, não teria problema nenhum em o Ila ser o nosso prefeito nesses 2 anos.
O seu grupo político, e aí quando eu falo grupo político, DEM e PL, tem um compromisso forte com o Sembac. Digamos que o governo do Márcio Halber tem um compromisso forte com o Sembac. O Márcio é pré-candidato, mas o PL tem os seus compromissos próprios, né? Vocês têm a aproximação, ou a grande liderança do PL no Paraná é o ex-prefeito de Assis Chateaubriand, atual deputado estadual e atual licenciado e atual secretário de Estado da Administração, Marcel Micheleto. Hoje, o candidato a deputado estadual de vocês, não sendo o Márcio, é o Marcel Micheleto. Existe uma outra possibilidade de trabalhar uma nova candidatura?
Então, como preferência, prefeito Márcio, com certeza, né? O BAC tem trazido bastante recurso para o nosso município já, mas eu, como tu mesmo disse, fiel escudeiro, meu candidato a deputado estadual seria Marcel Micheleto.
Tá certo. O Marcel é da região oeste, né? É de Assis Chateaubriand. Você vê, e eu já tenho recebido aqui vereadores que não veem problema em apoiar em alguém que não seja daqui da região. Como é que você vê essa questão? Por exemplo, eu vou apoiar alguém que não é da região oeste. Você vê com bons olhos? Você acha que isso não tem problema? Como é que você avalia essa situação?
De forma alguma, não vejo problemas. O próprio BRAC vem trazendo muito já para a nossa região. Marcel Micheleto, já com a experiência que tem. E nós não podemos ficar sem representante, na minha opinião. Então, eu, como PL, vejo no Marcel um potencial enorme para que a gente consiga se aproximar e ele fazer um bom trabalho na nossa cidade também.
Paleta, em Marechal Cândido Rondon, o debate para as eleições de 2024 já começou, né? Você tem a pré-candidatura se colocando, você já tem o Arion dizendo que é pré-candidato a prefeito, ou pelo menos uma das suas lideranças do partido, o Claudinho, né, esteve aqui e disse: não, o Arion é pré-candidato a prefeito. O grupo situacionista tem como já como pré-candidatura colocada a candidatura do Tadeu, né, do Eliseu dos Reis. Eu queria ver como é que você avalia essa pré-candidatura do campo situacionista com o Tadeu?
Olha, é um bom nome, mas eu posso te dizer também, não será o único, né? Com certeza. Tadeu vem da ala empresária, me surpreende também, fica registrado que, acho que primeira vez na história, 3 anos antes, né? Já se propõe, você coloca o nome à disposição, né? Para isso precisa ter coragem e estar pronto para administrar o nosso município. Mas vai acontecer mais vindas aí de pré-nomes, com certeza, tem a ala política ainda que vai se pronunciar. Mas enfim, vejo que lá no final deve haver um consenso e escolher o melhor nome para que consiga administrar bem o nosso município, conforme o prefeito Márcio Halbert tem feito até agora.
O PL pretende, de repente, apresentar uma pré-candidatura também?
Olha, Fernando, não chegamos a esse patamar ainda. Como eu disse antes, faltam 3 anos ainda, né? Tem algumas coisas para acontecer agora a nível de deputado. Esses ajustes precisam acontecer para depois a gente tomar algumas decisões.
Paleta, você é dono de respostas muito sucintas. Talvez seja essa a entrevista mais rápida que eu fiz aqui no podcast Diálogos. Isso me dá uma possibilidade de fazer algumas perguntas. Aí a questão é a nível estadual. Você vê hoje o Ratinho com dificuldade de se eleger governador? Como é que você avalia as eleições para governador no nosso estado?
Dificuldades, não diria dificuldades. Tem ainda um pouco de período para ele concluir algumas situações, né? Mas na nossa região talvez ele já consiga ter alguma rejeição. Eu não sei a nível de Londrina, Maringá, Curitiba, cidades maiores, né? Mas eu acredito sim que ele tem feito um bom governo.
Quando você vê rejeição ao trabalho do governo do Ratinho, qual é o ponto principal?
Posicionamento, talvez, algumas situações adversas, difíceis objetivá-las, né?
Entendido. Nas eleições nacionais, eu sempre falo, 2022, o que vai tomar conta do debate vai ser a eleição presidencial. Hoje nós temos, segundo as pesquisas, o ex-presidente Lula na frente, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro. Você acredita que esses dois devem disputar o segundo turno? Ou você acredita que os outros partidos que estão tentando ver se conseguem viabilizar uma terceira via têm a possibilidade de tirar um dos dois do segundo turno? Como é que você enxerga o cenário para as eleições nacionais?
A questão do segundo turno, Fernando, eu acredito que vai se basear muito na diferença do percentual do primeiro colocado para o segundo. Terceira força sempre vai existir, mas a potência dessa terceira força a gente não sabe. Aí sim, uma possível se aliar uma terceira força com o segundo colocado pode balançar sim, com certeza.
Paleta, queria agradecer muito a sua visita aqui na redação do Portal Rondon, essa sua participação aqui no podcast Diálogos, e queria deixar o espaço para suas considerações finais.
Fernando, muito obrigado pelo convite. Me perdoa não poder ter vindo na vez passada, né? O vereador Neco conseguiu me substituir. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela equipe que você tem. É importante para o nosso município ter essas informações, ter o acesso, conhecer inclusive os vereadores, porque é através da mídia que você faz isso. Deixar também um grande abraço à comunidade. Como eu disse antes, aos 493 votos que me deram essa condição, meu muito obrigado. Um bom dia a todos e um bom final de semana.
Gente, é isso. Esse é o nosso podcast Diálogos. Ou no próximo dia 30, no próximo sábado, às 9 horas, eu vou receber aqui o prefeito Márcio Halbert às 9 horas da manhã. A gente ainda está conversando com o presidente da Câmara, Pedro Halbert. Nós devemos receber ele ou no meio da semana ou então no sábado seguinte. A gente ainda está avaliando essa situação. E no mês de novembro, nós vamos adiantar aqui para vocês, nós pretendemos entrevistar apenas mulheres, porque a gente até agora entrevistou apenas uma mulher aqui, Cleci Loffes, prefeita de Mercedes, e nós queremos dar mais espaço para elas dentro do debate político e ouvir o que as mulheres de Marechal Cândido Rondon e da nossa região têm a dizer. Nós já fizemos um convite à primeira-dama para que ela participe aqui do nosso programa, ela ficou de responder. Nós aguardamos ansiosamente a Clara Messer, que é também suplente de vereadora vai ser convidada também para estar aqui e outras convidadas vocês vão ficar nos sabendo de acordo, vai avançando a nossa agenda. O podcast Diálogos tem direção e apresentação de Fernando Negri, operação de Samantha Vorpago, coordenação digital de Mariana Helfenstein Rosa, edição de áudio e distribuição digital de Bruno Pacheco. Eu volto ou no meio da semana, ou então no dia 30 do 10, conversando com o prefeito municipal Márcio Haber, ao sábado às 9 horas. Até mais.